Paz seja convosco, amém? Glórias a Deus que nos permite nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor para aprender um pouquinho mais dEle, louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Nós estamos nesse primeiro período tratando do combate, o bom combate dentro do tema santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós temos falado sobre esse combate. Um combate que muitas vezes acaba sendo muito mais sangrento do que um combate armado, porque ele gera nos corações ferimentos, ele gera nos corações tristezas que uma simples tala ou uma gaze ou um medicamento não cura. Esses combates são combates acirrados e eles são permanentes, eles são contínuos. Semana passada nós falamos que esse combate é um combate totalmente diferente de outros conflitos. Esse conflito não é um conflito que depende de você ser um cara forte. Se você já assim fosse, você ia para a academia, ficava com os braços fortes e você combatia bem, não é assim. De um olho rápido ou de pés ligeiros. Mas é um combate que não usa armas carnais. É um combate que usa armas espirituais. Não é através do seu esforço, através da sua força, não é através da sua agilidade, mas é através das armas espirituais aos quais o Senhor deposita nas nossas mãos. E a fé, nós falamos, é o eixo em torno do qual gira a vitória espiritual. A fé. Algo que não pode ser medido, algo que não pode ser pego nas mãos, mas que ele existe. E quando nos falta fé, apesar de ser algo que é intangível, algo que você não consegue pegar, quando você está sem fé, você parece que você sente. É como se o ar te faltasse, porque você fica sem esperança. O sucesso da nossa vitória espiritual, ela depende inteiramente da fé. Não é uma fé na loto, não é uma fé na cena, não é na fé na ação de homens, mas é uma fé que provém de Deus. Uma fé que o Senhor ele deposita sobre as nossas vidas e os nossos corações para que nós possamos continuar andando e marchando. Uma das partes, digamos assim, da nossa salvação é a perseverança. É você continuar caminhando, você continuar lutando, independente do que você consegue olhar com seus olhos naturais. Uma das melhores definições da fé está lá no livro de Hebreus, que diz que a fé é algo que você não consegue enxergar. Não é algo que você consegue pegar, mas é algo que está embutido dentro do nosso coração. Independente da situação, você crê. Nunca nos deveríamos esquecer do fato de que a fé ela se manifesta de diversas formas, em diversos graus. Não tem uma pessoa que tem mais fé do que a outra. Não tem como você quantificar isso. Cada vida ela é única. Cada vida ela tem um procedimento, um modo de agir de uma forma singular e ímpar. Então a minha fé ela não pode ser medida em detrimento da sua fé. A dor que me aflige para você pode não ser nada, mas a dor que te aflige para você pode ser uma coisa imensa e para mim também não ser nada. E o Senhor ele diz que ele permite que as coisas aconteçam na nossa vida, mas ele não permite que a coisa passe de um ponto que saia do nosso controle, em que realmente o nosso trem ele saia do trilho. Nunca deveríamos esquecer que a fé ela se manifesta em diversos graus. E tem dias que você tem mais fé e tem dias que você tem menos fé. Tem dias que você acredita confiante, acorda confiante, e tem dias que você acorda entristecido. Tem dias que você olha para a situação e você fala, meu Deus, Ele é poderoso e eu vou vencer. Num dia passa e você olha para aquela mesma situação e você esquece que um Deus Todo-Poderoso entregou Seu Filho amado para morrer em seu lugar. Nada que nós possamos vir a fazer, nada do que nós viermos a pensar vai mudar o que Deus tem para nós. Glórias a Deus por isso. A vontade de Deus não é uma vontade volúvel. A ação de Deus não é uma ação volúvel. O ser humano é volúvel. O ser humano, ele varia num dia em uma pessoa amorosa, no outro dia uma pessoa grosseira. Uma pessoa serva e depois uma pessoa mandona. Mas Deus, ele não muda. Eu gosto muito, eu tenho meditado bastante em relação à apresentação de Deus a Moisés quando ele fala, eu sou. Jesus Cristo também se apresentava como eu sou, seres que não são passíveis de mudança. E aí o Senhor nos coloca num caminho e as intempéries da vida. E aí eu lembro também da pessoa de Pedro lá naquele barco, ele começa a andar nas águas, confiante, mas quando ele olha para a tempestade, o coração dele balança e as pernas dele afundam. Penso que é impossível superestimar o valor e a importância da fé. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Quem achou, lê, por gentileza.
Capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco tiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
O apóstolo Pedro, ele fala desta fé. E ele fala que ela é preciosa. Mais cara do que milhões de bilhões de trilhões de dólares. É algo que se você não tem, você sofre e sofre muito. Pessoas, a gente acompanha, observa pessoas que têm muito dinheiro, mas que não têm fé. Quando as situações se desesperam, elas tomam medidas drásticas. Eu lembrava esses dias, quando alguns anos atrás, sexta-feira, a ministra Zélia Cardoso de Mello, ela congelou as poupanças. E as pessoas ficaram desesperadas, algumas até tiraram a sua própria vida, porque não vinham mais sentido. Num dia, cheio de dinheiro, no outro dia, não lembro qual era o valor, mas era 50, 100 reais, e as pessoas não tinham dinheiro para pôr gasolina, não tinham dinheiro para comprar pão, e as pessoas ficavam desesperadas. O apóstolo Pedro diz que esta fé que o Senhor colocou em nós, ela é preciosa. Nos ia faltar tempo se nós tentássemos relatar a centésima, milionésima parte das vitórias que, mediante a fé, os soldados cristãos têm obtido. Talvez você tivesse muitas e muitas e muitas coisas para falar do que Deus tem concedido, do que Deus tem livrado sobre a sua vida. Momentos, tempos, horas, dias, meses, anos em que o Senhor tem provido, tem guardado e tem livrado. Mas nos detendo a lista dos soldados, dos heróis da fé, nós vamos abrir agora Hebreus capítulo 11, fazer uma breve leitura. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. E aí Hebreus 11, ele vem falando sobre fé. Eu não vou ler todo o capítulo 11, é um capítulo extenso, mas eu vou falar alguns versículos. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. E aí ele vem dando a definição da fé que vai reger esse caminho de Hebreus 11. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Não há como nós fazermos um experimento científico e dizer, não, o mundo foi formado de uma forma ou de outra. Simplesmente isso é uma coisa que nós acreditamos pela fé. E aí ele vem citando a partir do verso 4 aquelas pessoas que viveram pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, pois não foi achado. De fato, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verso 7. Pela fé, Noé é divinamente inspirado acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua casa, pela qual ordenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 100 e poucos anos, construindo uma arca e pregando para aqueles homens sem ver nada. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Verso 9, pela fé, peregrinou terra da promessa como em terra alheia. Verso 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade. Todos morreram na fé, verso 13, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros peregrinos sobre a terra. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito. Em Isaque será chamada a sua descendência, e ele, pela fé, ele deve ter pensado, eu vou sacrificar o meu filho, e esse filho, mesmo que morra, como há uma promessa de Deus, Deus vai fazer alguma coisa, quem sabe até ressuscitá-lo. Notemos a longa lista dos heróis da fé, cujos nomes ficaram ali registrados, desde Abel até Moisés, antes mesmo de Cristo haver nascido da Virgem Maria, a fim de trazer a nós a vida e a imortalidade à plena luz do Evangelho. Observemos bem quantas batalhas eles venceram em conflito contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. Esses combates são combates que foram relatados na Palavra de Deus para também nos dar exemplo, para que nós olhemos para esses homens como homens que também padeceram lutas e dificuldades e venceram. E tiveram seus nomes arrolados no livro da fé e muitos outros que não estão, mas que também ao longo das eras, ao longo dos anos, dos séculos, eles foram pessoas que foram provadas na sua fé, mas que permaneceram fiéis. Examinemos igualmente as páginas da história da igreja primitiva. Consideremos como os crentes primitivos mantinham firmemente a sua religião, mesmo em face da morte, não se deixando abalar, nem mesmo pelas ferozes perseguições movidas pelos imperadores pagãos. Nós somos perseguidos. As pessoas, elas foram perseguidas. Perseguições que nós não conseguimos contemplar nos dias de hoje, pelo menos dentro do nosso contexto de Brasil. A gente não consegue imaginar uma pessoa sendo jogada aos leões. A gente não consegue imaginar uma pessoa tendo a possibilidade de negar Cristo e morrer queimado numa estaca. E essas pessoas, elas simplesmente pela fé, elas diziam, não vou negar o meu Senhor, não vou negar o meu Salvador, independente da situação. Um versículo como Hebreus capítulo 1, verso 1, para eles era algo que era real e verdadeiro. Independente do que eles enxergavam, eles entendiam que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Muitas prisões, muitas torturas, bem como a fogueira e a espada, foram incapazes de esmagar o espírito daquele nobre exército de mártires cristãos. O poder inteiro de Roma, a dona do mundo, mostrou ser incapaz de apagar a religião que começou entre alguns poucos pecadores e publicanos na Palestina. Houve uma perseguição enorme. Se destruiu o templo de Jerusalém e tanto cristãos como judeus foram perseguidos. Se você professava alguma dessas duas fés, você era morto. E o que acontecia é que o povo se alegrava. E os imperadores, vendo a alegria do povo, eles falavam, agora que eu vou fazer mais. Porque eles se baseavam, em especial os romanos, em festas como aquela dos gladiadores. Quando a coisa começava a complicar no sentido das pessoas ficarem descrentes, eles faziam festas com distribuição de comida, colocavam aqueles homens para degladiar lá na arena e o povo ficava feliz, algo semelhante aos nossos carnavais aqui no Brasil. Pessoas eram mortas. Mas mesmo a ação desses imperadores não foi suficiente. Pelo contrário, gerou uma pulverização do cristianismo por todo o povo, por todo o mundo. Razão pela qual nós estamos aqui. Através de uma perseguição, através do flagelo, através das prisões, o Senhor ele usa esse sofrimento para que pessoas sejam alcançadas como eu e como você. Além disso, relembremos-nos que a crença em Jesus, em um Jesus invisível, era a grande força da igreja primitiva. As pessoas elas não tinham nas Escrituras como nós temos nos dias de hoje. Elas tinham relatos. Os textos eles eram muito caros. Se você não tivesse em regiões específicas, talvez você não lesse uma carta do apóstolo Paulo, ou não tivesse contato com uma epístola de Tiago, ou uma mensagem de Pedro. E as pessoas, elas simplesmente acreditavam pelo ouvir. E aquela palavra que era ouvida, dos testemunhos das coisas que haviam acontecido, entravam e incendiavam o coração daqueles homens e mulheres ao ponto deles não abandonarem a sua fé. Ao ponto de pessoas falarem, se você não negar, eu mato o seu filho. Mate. Eu não nego, meu Jesus. Nós vivemos num cristianismo aqui no Brasil longe de uma perseguição real. Nós não temos noção do que é isso. As menores lutas e dificuldades nos abalam o coração, nos entristecem o coração. Parece que um momento nós estamos no ápice e depois nós estamos lá embaixo, como se a coisa pudesse sair dos controles e das mãos do Senhor. O mesmo Deus que lá em Isaías diz que todas as águas dos oceanos cabem na palma da mão dele e não se cai nenhuma gota. Se eu pegar e colocar um pouquinho de água na sua mão, deste copo na sua mão, por menos que seja, daqui a pouco ela vem e escorre pelo dedo. Entenda que quando Deus ele dá um exemplo como esse, ele não está falando que a mão dele só consegue guardar a água dos oceanos. Não, ele está dando alguma medida, uma unidade de medida que a gente possa entender. Em que ele olha e fala para a areia das praias e diz que ele, para aquilo ali ele não é nada, ele consegue contar tudo. As estrelas dos céus. E nós confiamos nesse Deus, adoramos esse Deus, mas quando a menor dificuldade vem, nós balançamos. Examinemos por semelhante modo a história da Reforma Protestante. E esse ano, a Igreja Protestante fez 500 anos. Daquele momento em que Martinho Lutero, ele um religioso, um clérigo católico romano, ele começa a observar coisas que ele não concorda e que não condizem com a palavra de Deus. E ele é confrontado com a doutrina da graça. E ele começa a ver que tudo aquilo que era oferecido não está nas Escrituras. E ele ousadamente coloca suas teses escritas e prega lá na porta da catedral da igreja onde ele congregava. E aquilo foi um grande escândalo. Mas quando se olha para a vida de Lutero, que dali para frente também sofre muito, é perseguido, ele é obrigado a sair daquela região porque as pessoas querem matá-lo. Tem todo um exército de pessoas que vieram antes, que talvez você nem conheça. Pessoas que trabalharam em prol desta reforma. Trabalharam em prol de que o Evangelho ele pudesse ser traduzido. Algo que hoje a gente não dá valor, pessoas morreram para colocar as Santas Escrituras do grego, do hebraico, do latim, numa língua que nós podemos entender. E a gente não dá valor a isso. A gente não dá valor porque a gente não consegue entender. A gente não dá valor para a água que a gente bebe, porque a gente tem fartura, a gente abre a torneira. Está faltando um dia por semana e a gente reclama. Mas há pessoas que não têm água, não têm alimento. Examinemos por semelhante modo a história da Reforma Protestante. Estudemos a vida dos soldados de Cristo que permaneceram firmes contra uma grande hoste de adversários, estando prontos a morrer em defesa dos seus princípios. Quando nós oramos pela igreja perseguida, a gente faz uma oração muitas vezes superficial, porque nós não conhecemos esse contexto de perseguição, de você simplesmente chegar na tua casa e falar, eu sou cristão. E aí o teu pai, a tua mãe, o teu marido, a tua esposa fala assim, então você morreu para mim, sai. E a pessoa ela sai com a roupa do corpo e ela sai perambulando pela rua, pelas noites, sejam homens, sejam mulheres, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens, simplesmente porque confessaram. E quando são questionados, eles dizem, não, eu não abandono Cristo, eu prefiro morrer a abandonar Cristo. Como nós devemos nos envergonhar desses exemplos, dessas situações. Eu me envergonho. Eu me envergonho. Quer alguém viver a vida de um soldado cristão que ore pedindo fé. Esse é um dom de Deus. E um dom que aqueles que pediram nunca o pediram em vão. Porque Deus sabe que nós precisamos de fé. Os discípulos olharam para Cristo e falaram para Ele, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. Nós precisamos que o Senhor nos dê fortaleza, perseverança, nos dê um fôlego a mais para nós podermos dar aquele suspiro que nos permite dar um passo a mais. Porém, você terá que confiar antes de pedir. É interessante. Para você pedir fé, você tem que ter fé. Porque como é que você pode agradar a Deus se você não tem fé? Uma das coisas mais chatas dentro do nosso contexto humano, de ser humano, é nós pedirmos algo para alguém e essa pessoa não espera a gente fazer e ela vai atrás ou então arranja uma outra pessoa. Parece que não confia. Isso é tão chato. E a gente faz tanto isso com Deus o tempo todo. O tempo todo. Igrejas fazem isso demais. A gente acompanha pastores que começaram num caminho correto, começaram num caminho abençoado, mas que quando viram as situações mudando, eles começaram a usar estratégias para que aquilo continuasse. Quando eu vejo, por exemplo, esses pastores na televisão gastando milhões, milhões, milhões de reais para estar lá na frente da televisão, e eu fico imaginando que talvez algum dia o Senhor ele tenha realmente comissionado pessoas a fazer alguma coisa desse tipo, mas com um tempo pré-determinado, talvez um mês, talvez um ano. E após aquele ano, aquilo se findou e as pessoas elas têm que voltar ao normal, mas o que acontece é que esses pastores eles não conseguem. E aí eles continuam. E eles são obrigados a usar a estratégia humana. A fé no sobrenatural, a fé num Deus Todo-Poderoso, ela é substituída por ações de homens. Porém, se você quer fé, você tem de confiar antes de pedir. Se os homens nada fazem na religião cristã, a razão disso é que eles não creem. Eles não creem. As coisas que você lê na palavra e você não vê na tua vida, muitas vezes é porque nós não cremos. Você não crê, eu não creio. Nós achamos ou esperamos, eu não sei o que nós pensamos, mas nós olhamos para enfermos e nós não falamos, posso orar por você? Posso orar repreendendo essa enfermidade? A gente parece que fica morrendo de medo. Já aconteceu, para mim acontece o tempo todo.
Não, mas aconteceu literalmente. Eu vi um homem que vale e falou, eu vou orar para o pior. Eu vou fiquei quietinho.
O que aconteceria se uma oração como essa fosse feita e uma pessoa, ela se levantasse? E é um exemplo. Nós estamos falando de cura, mas pode ser de libertação de algum vício. Pode ser qualquer motivo, mesmo a mudança da nossa nação, a mudança dos nossos governantes, a esperança de uma mudança, de um país melhor, de uma liderança melhor. Será que se a gente se esforçasse realmente, em vez de ficar indignado com situações, será que as coisas não mudariam? Entenda que a gente já trabalhou oração, e a oração não muda o coração de Deus, mas Ele usa a nossa oração como instrumento e ferramenta para a ação dEle. E às vezes ele pode retardar alguma coisa dentro da vontade dele, simplesmente esperando que as pessoas se levantem e digam, estou aqui, Senhor, me envia, me usa como instrumento da tua vontade. Se os homens nada fazem na religião cristã, a razão disso é que eles não creem. A fé é o primeiro passo para o céu. Lucas 17, 5. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 5.
Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé.
Que a nossa oração diária seja como a oração dos discípulos. Que nós entendamos que mais importante do que o dinheiro para pagar a conta da Caesb ou da CESP, da SEB lá, ou de pagar qualquer conta, é você ter fé. Que nós possamos entender que o Senhor, Ele sabe que nós necessitamos de todas essas coisas, mas é através da fé que nós conseguimos. Que nós possamos vigiar a nossa fé, consigamos observar a nossa fé. Quando nós estamos perto de pegar uma gripe, a gente começa a perceber que o nosso organismo ele começa a ficar diferente, você começa a ficar sem disposição. Você começa a ficar sem apetite. O corpo começa a dar alguns sinais de dores nas juntas, no corpo. Teu nariz, ele começa a ficar com coriza. Sua cabeça começa a doer. Alguns casos, você tem febre. São todos sinais que são conhecidos por mim e por você. Quando nós vemos esse conjunto de sinais, eu olho para você e pergunto, você está bem, irmã? Eu acho que eu estou ficando gripado. Como que nós conseguimos olhar o nosso corpo natural e ver situações como essa, em que a gripe é algo que não ocorre com tanta frequência assim? Talvez a gente pegue uma, duas, no máximo três gripes por ano. Faz tempo que eu não pegava uma gripe, peguei uma esse ano. E a gente consegue perceber, e a gente consegue já tomar medidas de correção. Você está andando descalço, você não anda. A gente fala isso bastante para as crianças. Menino, menina, você está com dor na garganta, reclamando e está aí com o pé no chão. Não anda descalço. Não toma um banho quente, não sai no vento frio. Se agasalha para sair, toma bastante líquido, repousa. São elementos que nós usamos. Tomamos aquele Cebion, ou tomamos um Doril, uma aspirina, alguma coisa desse tipo. E nós sabemos como combater essa gripe, que ocorre tão sem frequência no nosso ano, digamos assim. E a falta de fé? Por que a gente vai permitindo a coisa descendo, 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 e nós não fazemos absolutamente nada? As pessoas que liam muito, não liam, passam a ler pouco ou não leem. Pessoas que oravam muito, elas param de orar, oram esporadicamente, oram na igreja. Nós temos que vigiar a nossa fé de uma maneira semelhante como nós vigiamos as nossas enfermidades, as nossas contas financeiras. Esse é o ponto onde Satanás busca lançar os seus ataques na nossa fé. Ele sacode, ele tem a permissão de agir na minha vida, de agir na sua vida. E aí o que acontece é, ele fica só observando o que vai acontecer. Até um tempo atrás, eu pescava bastante com meu pai. Quando eu era criança, da idade do Gabriel, a gente ia pescar sempre. E aí, conforme eu casei, fui ficando adulto, essa situação, isso passou a ocorrer com menos frequência. Eu lembro que a gente ia pescar no rio, ou a gente pescava em lagoa, e os últimos lugares onde a gente pescava era lá na fazenda da minha tia, que foi com meu pai construir um pequeno açude, um buraco no chão, e ele começou a colocar aqueles peixinhos alevinos e foi alimentando, e ali era um lugar onde ele pescava, a gente ia lá pescar. E eu lembro que para cada tipo de peixe tem uma isca diferente. Dependendo do que o peixe é criado, ele se acostuma a comer aquilo. Então, o peixe de rio, normalmente, ele está acostumado não a comer milho, ele está acostumado a comer minhoca, porque são os vermes que estão ali na terra, é o que ele se alimenta. Ele se alimenta de peixes menores. E quando você vai pescar num laguinho, num negócio fechado, depende do que você alimenta. Então, você dá ração para ele. Eu lembro que o meu tio, o meu primo, ia lá alimentar, ele pegava aqueles sacos de ração de cachorro, muitas vezes, aquelas baratinhas, e jogava assim, e os peixinhos vinham. Quando você ia pescar, o que você colocava? A ração. E aí você colocava ali a ração, e aquela raçãozinha ficava ali no anzol, daqui a pouco a boinha, e o peixinho era atraído. Satanás, ele faz a mesma coisa conosco. Ele observa a minha vida, ele observa a sua vida e fala assim, ele pensa, no que eu posso agir sobre a vida do irmão Cláudio ou na vida da irmã dos Reis ou da Edilene? E aí ele vai lá e coloca a mesma isca todo dia, todo momento. E aí a gente vai lá e morte. E a gente morte. Nós devemos vigiar a nossa fé. Esse é o ponto onde Satanás busca lançar os seus ataques. Tudo morrerá à mercê dele se a fé for derrubada. É interessante que nós, sabendo isso, nós permitimos que ele continue nos atacando onde nós somos mais fracos, onde nós temos deficiência. Mas o verdadeiro cristianismo, ele é um bom combate. A última coisa que nós temos a dizer a respeito disso é que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele é pautado por um bom combate. Bom é um curioso adjetivo a ser aplicado a qualquer combate. Como que eu posso falar sobre um combate como algo bom? Se nós pensamos em Guerra do Vietnã, combates, o que tem de bom? Com pessoas morrendo, com lares sendo destruídos, com pessoas passando fome, necessidade. Todas as guerras desse mundo são mais ou menos perversas. Não há dúvida que, em certos casos, a guerra torna-se uma necessidade inevitável a fim de garantir a liberdade dos povos e a fim de impedir que os fracos sejam humilhados ou mortos pelos poderosos, porque se as pessoas não se posicionam, os maiores, eles querem dominar. A gente vê isso toda a história humana. A gente vê isso nas páginas das Escrituras. Quando você olha profetas como Abacuque, como você olha profetas ali contemporâneos dele, Ageu, Sofonias, você vê que o problema de Israel não era um problema com povos exteriores, mas o problema de Israel era com as próprias pessoas. Então tem guerras que elas são inevitáveis. Guerras de toda sorte ou espécie, elas são inevitáveis. Mesmo assim, a guerra é um mal. Não tem como você dizer que é uma coisa boa a guerra física. Envolve uma grande quantidade de sofrimento e derramamento de sangue. Lança na eternidade milhares, talvez milhões de pessoas totalmente despreparadas para uma vida eterna. Desperta nos homens as piores paixões. Você vê as pessoas fazendo coisas que são impensáveis. Mortes, maldades, violências sexuais contra homens, mulheres e crianças. As pessoas, elas perdem todo e qualquer pudor, parece que a carne delas é liberada para o mal. Desperta nos homens as piores paixões, provoca enorme desperdício e destruição de propriedades, enche lares pacíficos de lamentosas viúvas e órfãos, espalha pobreza, desastre em todos os meio ambientes, desmantela a boa ordem social, interrompe a obra da evangelização e desenvolvimento das missões cristãs, porque as pessoas elas não conseguem se deparar com uma situação como essa e continuar falando do evangelho. E Satanás sabe disso. Satanás, ele sabe que se ele atacar a tua fé e a sua fé ela abalar, você, a primeira coisa que você vai fazer é se afastar de Deus. É a primeira coisa. Quando a luta e dificuldade vem, você consegue, não consegue entender e você culpa Deus. Nós culpamos Deus. Quando nós agredimos outra pessoa, nós estamos culpando Deus dentro do nosso interior. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Em resumo, a guerra é um imenso e incalculável mal, pelo que todo homem dedicado à oração devia clamar noite e dia: Senhor, nos dá paz na nossa época. Nós não sabemos aqui no Brasil o que é ter uma guerra. Muitas pessoas clamam, olha, a volta dos militares. Um estado de uma guerra civil hoje dentro do Brasil ia gerar muito sofrimento. A gente vê hoje lá nos Estados Unidos, ainda problemas na guerra que teve entre o Norte e o Sul. Pessoas ainda não se dão bem. Há divisão. Quantas pessoas morreram? No entanto, há uma guerra que ela é boa. É uma guerra que é boa, na qual não se manifesta o elemento do mal. Essa guerra é o combate cristão. Essa guerra é o conflito da alma. Ora, quais são os motivos que fazem o combate do cristão ser um bom combate? Quais são os pontos por causa dos quais esse combate é superior aos combates humanos, sociais? E também que o combate... Examinemos essa questão para que ninguém comece a vida de um soldado cristão sem antes calcular o preço, levando-se em conta que qualquer pessoa que quiser ser santo e ver o Senhor terá de entrar no combate. Você tem a opção de não ser cristão, ou de você ser um cristão morno, ou de você ser um cristão que não quer saber das coisas de Deus. É uma opção que você tem. Gente, eu vivo isso todo dia. Todo dia. Pessoas começam a fazer um aconselhamento e falam para mim: pastor, eu quero aprender isso, eu quero trabalhar isso, eu quero me livrar daquilo outro. E aí, você tem um tempo para mim? Tenho. Tenho. E a gente começa a trabalhar. Começa a trabalhar. Daqui a pouco, aquele fardo começa a ficar pesado demais. E a pessoa olha numa mão o vício e o pecado. Olha na outra mão o preço que tem que pagar e a pessoa decide: vou ficar com o meu pecado e com o meu vício. Estava fazendo uma conta com a Edilene lá no último encontro que a gente teve. Nós já estamos há pelo menos 200 horas juntos. Nem ela abre mão de mim e nem eu abro mão dela. E nós continuamos lutando. Certos momentos nosso coração se inflama, mas nós continuamos trabalhando. Mas não são todos que fazem isso. Quantas pessoas têm as pilinhas lá das apostilinhas? Quantas pessoas foram ficando pelo caminho? Algumas delas começaram a congregar, saem, param, porque não resistem. Quando vem o preço a ser pago, acham que esse preço é pesado demais. Mas temos que calcular esse preço. Como quando você vai fazer uma construção, quando você vai empreender uma obra, você tem que saber. E aí nas igrejas o que se faz é melhor eu não falar. É melhor eu continuar mantendo as pessoas nessa fábula de que Deus, ele é bom, e ele é bom mesmo, mas que eu não preciso fazer nada. Eu venho, canto, louvo, pulo, me emociono, recebo uma palavra de autoafirmação e aquilo é suficiente para eu continuar a minha semana. Eu lembro que tinha um pastor nosso que ele falava assim: venham para a igreja encher o tanque. Venham na quarta encher o tanque. Venham no fim de semana encher o tanque. Sendo que esse tanque ele tem que ser cheio todos os dias. Não é uma vinda religiosa na igreja que vai mudar a sua vida. Mas a vinda na igreja faz parte do cristianismo. As pessoas se deparam com um tempo friozinho como esse e falam assim: vou ficar em casa dormindo, é mais gostoso. O combate cristão, embora seja de natureza espiritual, ele é duro e ele é real. E ele nos machuca e ele nos fere. Ele nos leva a dúvidas, ele nos leva a depressão, porque nós muitas vezes não conseguimos entender as coisas que estão acontecendo. Tal combate requer coragem, ousadia e perseverança. Perseverança é você continuar marchando, você continuar caminhando. E a gente vê aqueles filmes de guerra em que as pessoas não conseguem mais caminhar. A gente vê aqueles preparações para as pessoas que vão para o exército e elas passam por aquele treinamento em que o objetivo é fazer você desistir. Tem um filme antigo que fala lá de um negócio de policial lá no Rio de Janeiro. Como é que é o nome? Faca na Caveira. É um filme conhecido de policiais lá do... tem um e o dois. No Rio de Janeiro. E aí é uma unidade de elite.
Tropa de elite,
obrigado. Filme chamado Tropa de Elite. E aí mostra o treinamento daquelas pessoas. E quando eles começam, ele fala assim: olha, eu quero que você desista. E a frase é: pede para sair. E aqueles homens vão sendo levados ao seu limite. E a palavra é: pede para sair. E as pessoas, elas vão desistindo. Alguns ficam, mas uma grande parte desiste. Cristianismo não é para pessoas que não têm perseverança. Cristianismo não é para pessoas que têm a pele sensível. Conversava ontem com um pastor amigo meu e ele falava, eu e Rosângela, ele contando que ele morava lá no norte, nordeste, e ele jogava futebol na rua e não tinha, não era cimentinho não, era aquelas pedrinhas chapiscadas. Ele falava assim: ó, a pele do meu pé era dessa grossura. E a gente jogava descalço lá. Meu pé fininho, Se eu for andar descalço nesse asfalto aqui, ele falava assim, não, com aquele calorzão do Nordeste, e a gente jogava bola e jogava, e a pedra para furar o nosso pé, ela tinha que ser muito aguda. Ainda brinquei com ele, eu falei assim, deve ter até pedrinha aí no teu joelho, né, de tanto tombo que você tomou. Ele falou assim, deve ter mesmo. Cristão tem que ter a pele desse jeito, em que as lutas, as dificuldades vêm, e você fala, eu continuo marchando. E você começa a olhar para os lados e você vai vendo as pessoas caindo e você tem que continuar caminhando. Porque a palavra de Deus diz, 1.000 caem ao teu lado, 10.000 do outro lado, mas você não é atingido. E você vai vendo aquela cena e você tem que continuar caminhando. Para a gente encerrar, mais uma vez eu digo, tal combate requer coragem, ousadia e perseverança. Ousadia, em momentos em que as coisas, aparentemente, de uma maneira humana, elas não são possíveis, você ousadamente continua fazendo. Saiba, entretanto, que há um encorajamento abundante para os que começaram a combater. Você não está sozinho nessa caminhada. Você não luta as lutas que você está lutando sozinho. Por que as Escrituras chamam o combate cristão de bom combate? Nós vamos começar a ver na semana que vem. Tem uma série de motivações. Por que que este combate, ele é um combate bom? Quando nós olhamos a guerra do mundo, é uma guerra sangrenta. Quando nós olhamos a guerra espiritual, ela também é sangrenta em certo aspecto, mas ela é chamada de bom. Mas há motivos para que as Escrituras chamem de bom combate. As Escrituras não são um texto bíblico, um texto bíblico não é algo que apresenta para você uma charada e não te dá solução. A solução nós vamos começar a ver na semana que vem. Por que o bom combate, ele é realmente bom? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pela ação do Senhor, Pai. E eu quero pedir a ti que o Senhor nos abençoe. Somos engajados neste combate, Pai querido, há muitos anos. E nós, Pai, sabemos que a nossa fé, ela oscila perante as temperaturas das lutas e dificuldades da nossa vida. E nós queremos pedir que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos dê perseverança, que o Senhor nos dê fortaleza, que o Senhor nos instrua através da palavra e que nós possamos cada vez mais ser cristãos confiam na tua palavra e prosseguem de guerra em guerra, combate em combate, mas de vitória em vitória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos para o nosso intervalo. Em nome de Jesus.